Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 1. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Jesus deixou a Galiléia pela última vez. Ele foi para Jerusalém, para ser crucificado, e ele sabia disso. Em breve ele vai falar isso aos seus discípulos. Eles ainda não entendiam, ainda era um mistério para eles. Mas está muito claro na mente de Cristo, e você também tem que entender que ele estava consciente a caminho de Jerusalém para ser crucificado, e claro, ressuscitar depois. Ele saiu da Galiléia e estava indo para o sul, para a Judéia, em direção a Jerusalém. Ele estava do outro lado do Rio Jordão, descendo pela região dos Amonitas e dos Moabitas, e o povo ainda se juntava a ele, e como de costume, ele os ensinava. Versículo 2. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Esta foi uma pergunta capciosa, uma pergunta maldosa. Eles, obviamente, procuravam armar uma cilada de acordo com a resposta que Jesus desse. Eles achavam que as suas respostas eram contrárias à lei de Moisés. Eles esperavam pegá-lo para mostrar ao povo que ele era um herege, que ele estava ensinando outra coisa, mas não a lei de Moisés. Então, eles lhe perguntaram, é lícito ao homem repudiar, ou seja, divorciar da sua mulher? Na lei, no livro de Deuteronômio, Deus disse através de Moisés que se um homem se casasse com uma mulher e a achasse indecente, ele deveria lhe dar uma carta de divórcio. Agora, isso é um pouco vago. Não muito, mas um pouco. E sempre há quem tente achar uma controvérsia ou alguma desculpa para o que quer fazer. Há duas escolas básicas de pensamento ensinadas pelos judeus que eram encabeçadas por rabinos famosos. Havia um rabino chamado Shammi. Ele ensinava que indecência significava apenas que o marido descobriu na noite de núpcias que ela não era mais virgem, que ela não era pura. Portanto, se ele descobriu isso, ele tinha o direito de se divorciar dela. E Shammi assumiu esse ponto de vista, restrito, limitado, de que a indecência seria adultério da parte da esposa, seja antes ou depois do casamento, e que isso constituía o único fundamento para o divórcio. Agora, havia outra escola, encabeçada pelo Rabino Eleo, que tinha uma interpretação muito mais liberal para encontrar indecência na esposa. Se ela não se vestisse como ele gostava, se ela fosse barulhenta, tagarela, eles diziam que se fosse possível ouvir a sua voz no outro quarto, na outra sala, ela era tida como uma mulher barulhenta. Ou, se ela não preparasse refeições do agrado do marido, isso constituiria indecência, e, portanto, ele tinha o direito de se divorciar. Os judeus estavam um tanto divididos, mas, naturalmente, o lado Eleo tinha mais popularidade entre os homens. Havia um rabino chamado Okabe, que disse que se ele encontrasse outra mulher que lhe agradasse mais, aquilo constituiria indecência em sua esposa, e que ele poderia se divorciar, apenas porque havia encontrado outra mulher que o agradava mais. Agora, naturalmente, com essas interpretações liberais, eles tornaram a lei totalmente sem sentido. Mas eles ainda estavam nitidamente divididos sobre esse assunto. Então, levaram o assunto a Jesus. Um homem pode se divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Versículo 3 ao 9. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus lhes respondeu com uma pergunta. O que Moisés ordenou? E eles responderam: Moisés disse que poderíamos dar a ela uma carta de divórcio e repudiá-la. Eles, na verdade, tinham duas cartas de divórcio diferentes. A segunda tinha se tornado um tanto técnica, tinha que ser escrita por um rabino, depois seria aprovado por três rabinos, então você poderia dar a sua esposa e ela estaria oficialmente repudiada. Mas por causa das interpretações liberais que tinham, havia um caos social, os filhos que ficavam quase órfãos, pois eles perdiam aquele modelo sólido de ambiente familiar para crescer. Então Jesus, ao falar sobre casamento e sobre divórcio, em vez de seguir o mandamento de Moisés, ele disse: Moisés deu a vocês essa lei por causa da dureza dos seus corações. Mas no princípio, e desde o princípio, não era assim. Agora, nós estamos lidando com o ideal divino. Desde o princípio, qual era o ideal de Deus? Qual era a sua intenção? Primeiramente, há o reconhecimento de que o homem por si mesmo não é completo. A mulher sozinha não é completa. Deus os fez macho e fêmea, e os dois se tornam um. Existe uma totalidade apenas quando os dois se tornam um. A esposa tem que complementar o marido, e dessa forma se tornarem um. Assim como o marido tem que complementar a esposa, e assim se tornar um com ela. Mas sozinho, nenhum é completo. Nós lemos, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ele estava lidando com a base divina, o ideal divino estabelecido por Deus para o casamento. Nós devemos observar que Jesus volta ao princípio e lida com o ideal e a intenção básica de Deus desde o princípio. Mas o homem não viveu segundo o ideal divino, por causa da dureza do seu coração. Por isso, muitas vezes, há má vontade em se submeter, há má vontade em perdoar ou há má vontade apenas em se doar. Porque, com certeza, o casamento é uma proposta de entrega. E a dureza do coração do homem, em se submeter ou ceder, criou situações intoleráveis. Então, por causa da dureza dos seus corações, em relação ao ideal divino, Moisés declarou na lei: far-lhe-á uma carta de repúdio, ele dará na sua mão. E aqui Jesus declara o ideal divino. Ele reconhece que o homem não o alcançou. E, portanto, existe a adaptação de Deus, através da lei, para fazer com que a separação seja executada de forma apropriada e de forma legal, por meio da carta de divórcio. Nós ainda nos deparamos com a dureza de coração hoje. O ideal de Deus ainda está de pé. O ideal divino ainda deseja que o casamento seja um apenas para toda a vida. É isso que Deus queria. Mas ainda existe os que têm o coração endurecido para o ideal divino de Deus. Eles não vão ceder, não vão se entregar, não vão se doar, não vão perdoar. Quando existe essa situação, o casamento pode virar um inferno. E é extremamente triste quando duas pessoas começam a se destruir, consciente ou inconscientemente. Certamente, esse também não é o ideal divino. Eu vou continuar com ela até eu matá-la. Não, o ideal divino de Deus é que os dois sejam um, que eles sejam conduzidos juntos em harmonia, através do amor e de uma verdadeira unidade em amor. É difícil lidar com esse assunto, porque não queremos tornar o divórcio e o segundo casamento em coisas banais. Ah, se ela não te agrada, se você achou outra pessoa, peça o divórcio. Certamente Deus não quer isso. Para dizer a verdade, Deus declarou em Malaquias que Ele odeia divórcios. Mas Ele também odeia quando o relacionamento se torna intolerável, porque um dos dois tem um coração duro. Nós não podemos dizer, tá tudo bem, não tem problema, faça o que você quiser, o que você achar melhor. Porque o nosso desejo deve ser sempre o de agradar a Deus. Se estamos em um casamento ruim, nós devemos procurar torná-lo um bom casamento. Devemos dar nosso melhor pelo casamento, perdoar, se doar, amar, compreender e chegar a um acordo, alcançar uma unidade. Por outro lado, ao lidar com o assunto, nós não queremos trazer condenação para aqueles que passaram por essa amarga experiência de estar casado com alguém no papel, mas não na realidade, onde nunca houve uma verdadeira união criada pelo Espírito de Deus. E por causa das situações intoleráveis, para salvar a si mesmos, faz-se necessário obter o divórcio, senão o casamento os destruiria completamente. É triste que muitas vezes, na loucura da juventude, muitos jovens casais acreditam estar loucamente apaixonados e insistem em se casar, porque não conseguem esperar. E logo após a paixão passageira ter diminuído, eles percebem a total incompatibilidade que têm. Os antigos falam que uma decisão tão importante como o casamento nunca deveria ser deixada aos cuidados de uma criança. Por isso que tinham casamentos arranjados, mas esses também têm as suas falhas. Agora, se alguém ainda adolescente se casa e se torna logo óbvio que foi um trágico erro e que é impossível viver com outra pessoa, elas devem se divorciar. Eu falo agora por mim mesmo, como o próprio apóstolo Paulo disse. Paulo está falando agora, eu não tenho direção do Senhor sobre isso, mas este é Paulo falando. Então, este aqui é o Chuck falando agora. Eu não creio que Deus diga a essa pessoa: olha, você fez a sua escolha, agora sofre as consequências. Ou, você cometeu um erro, agora vai sofrer pelo resto da sua vida, pelo erro que você cometeu quando ainda era criança. Nunca mais você poderá se casar de novo. Eu realmente não acredito que Deus diga isso. Mas esse sou eu, essa é a minha convicção. Jesus procurou trazer de volta o conceito da santidade do casamento. A Igreja Católica diz que é um sacramento, e eu acho que eles provavelmente estejam corretos. É um sinal externo de uma obra espiritual e há essa união espiritual que é criada por Deus quando os dois se tornam um. O casamento com a pessoa certa pode ser o céu na terra, e o casamento com a pessoa errada pode ser o inferno na terra. Eu falo agora especialmente aos jovens solteiros, que estejam considerando a ideia do casamento. Eu digo a vocês, invistam muito tempo orando pela sua decisão. Antes de me casar com a minha esposa, eu passei muito tempo jejuando e orando. Eu estou feliz hoje, eu estou feliz por ter tomado a decisão certa. Eu estou feliz porque o Senhor me conduziu a essa decisão através de oração e de jejum. E eu digo, esse é um assunto que você não deve deixar para o seu coração ou as suas emoções decidirem. É algo que você precisa considerar com devoção. É muito melhor que você não cometa um erro do que tentar corrigi-lo mais tarde. Eu não acredito que Deus condene ao inferno aquela pessoa que se divorciou e se casou novamente. Eu acredito que se você está num segundo casamento, você precisa fazer o melhor que puder. Simplesmente deixe que o seu casamento se torne tudo o que Deus quer que ele seja. Eu não acho que você deva desistir e dizer: ah, eu fui casado antes, agora é melhor eu me divorciar de você também. Eu acredito que você deva ficar no estado que você estiver. A Bíblia nos diz que um homem deve permanecer na vocação a que foi chamado. Quando você foi chamado por Cristo e aceitou o Senhor, qual era a sua condição? Talvez você tenha casado, se divorciado, casado de novo. Mas trabalhe essa relação em que você está agora. Que essa relação traga honra e glória para Deus. Nós nos lembramos de Davi, que se envolveu com Bate-seba e depois casou-se com ela. Deus foi misericordioso, benevolente e clemente, ou seja, perdoador e generoso com Davi. O profeta lhe disse: o teu pecado está perdoado. Ele pagou um preço, eles perderam o seu primeiro filho. Mesmo assim, Deus concedeu a Davi o perdão daquele pecado. E você pode ter um passado sórdido no que diz respeito ao casamento. Eu não sei se algumas pessoas são realmente tão difíceis de se conviver ou se não têm bom julgamento ao escolher um parceiro. Você pode ter tomado decisões erradas, mas eu sei que Deus é capaz de ajudá-lo, de ajudá-la. E Deus é glorificado e honrado quando, em Cristo, casais são capazes de resolver as suas diferenças e de alcançar uma relação de amor através dele. Versículo 10. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Eles não entenderam completamente o que Jesus havia declarado em sua resposta aos fariseus. Então, versículos 11 e 12, e Jesus lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Agora, havia poucos motivos pelos quais uma mulher poderia repudiar o marido. Se ela fosse falsamente acusada de não ser virgem quando se casaram, ela poderia se divorciar dele. Ou, se ele cometesse adultério, ela tinha o direito de se divorciar dele. Aqui não fala nada sobre a parte inocente, mas, como eu sempre digo, as pessoas estão sempre procurando por brechas. E agora, continuando rumo à crucificação, versículo 13. Traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Ainda nos dias de hoje, há o costume de procurar o rabino para se receber uma bênção. E havia um pequeno rabino muito interessante em Jerusalém. Ele era um iemenita, um homem bem baixinho, com uma longa barba cinza. E ele lia suas orações bem alto, ao andar de um lado para o outro. Não diretamente na frente do Muro das Lamentações, mas meio que fora, no pátio, na grande área, onde homens e mulheres podiam se reunir. E você podia ouvi-lo enquanto ele ficava meio que gritando as suas orações, enquanto andava de um lado para o outro. Esse pequeno rabino era respeitado por muitos dos jovens que estudavam para se tornarem rabinos. E eles iam até ele. E ele impunha a mão sobre as suas cabeças, os tocava e os abençoava. Era interessante observar o rabino e os jovens que pediam e recebiam as bênçãos. Ele os tocava para os abençoar. E é isso que acontecia aqui. As crianças eram levadas a Jesus. E era costume naqueles dias, quando a criança tinha cerca de um ano, levá-la ao rabino para ser abençoada. Então os pais estavam levando os seus pequenos a Jesus, para que ele pudesse tocá-los. Mas os discípulos começaram a repreender os pais, dizendo, não incomode o Senhor, ele está muito ocupado. E eles começaram a impedir que os pais levassem os seus filhos a Jesus. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus ficou muito bravo com os discípulos por eles agirem por razões próprias e não pelas razões de Jesus. Agora lembrem-se, Jesus estava a caminho da cruz, o que era bem difícil para ele. Além disso, os discípulos achavam que ele não tinha tempo para as crianças, que não deveria ser incomodado por elas. Mas Jesus disse, vocês estão errados, deixai vir os meninos a mim. E não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Versículo 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Não impeçam as crianças de irem ao Senhor. Existe algo lindo na criança. E eu creio que é natural para uma criança crer em Deus. Eu acho que o ateísmo para elas não é natural. Eu acho que a criança, instintivamente, de forma natural, ela crê em Deus. Há uma simplicidade de fé, uma fé linda, natural na criança. Quando eu não estou me sentindo bem, eu gosto que os meus netos orem por mim. Eles têm muita fé, isso é lindo. E Jesus disse, se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa é a forma de se entrar no céu, no reino de Deus, se tornando como uma criança. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Versículo 16. E, tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Eu amo essa imagem, sabe, de Jesus segurando essas crianças. Eu tenho certeza que elas eram naturalmente atraídas por ele. Versículos 17 e 18. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Agora, muitos comentaristas dizem que Jesus o estava repreendendo porque ele o chamou de bom. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Jesus estava tentando estimular a sua consciência. Ou Jesus estava dizendo a esse jovem, eu não sou bom, ou ele estava dizendo, eu sou Deus. E eu acredito que ele estava dizendo, eu sou Deus. Ele estava tentando acordar a sua consciência. Por que você me chamou bom? Pense nisso um minuto. Há apenas um que é bom, e esse é Deus. Então por que você me chamou de bom? Porque eu sou Deus. Isso fica em harmonia com as outras coisas que Jesus lhe falou. Na verdade, as demais afirmações seriam blasfêmia se Jesus não estivesse lhe declarando, eu sou Deus. Porque Jesus continua e diz, você precisa ter Deus como centro da sua vida. Siga-me. Você tem algo errado como o centro da sua vida. Você tem o dinheiro sendo o centro da sua vida. Você precisa ter um novo centro na sua vida, se você quer entrar no reino de Deus. Então, siga-me. Você precisa de Deus como o centro da sua vida. Segue-me. Assim Jesus despertou a consciência desse moço. E ele disse, por que você me chamou bom? Há apenas um bom, e esse é Deus. Versículo 19 ao 21. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo lhe disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Versículo 19 ao 21. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai. Vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Como eu já tinha falado, a palavra central de Jesus para esse moço não era vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Mas o assunto central era toma a tua cruz e segue-me. Agora, as suas grandes riquezas o impediam de ir, de tomar a sua cruz e seguir Jesus. Eu não sei o que na sua vida o impede de ir, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Talvez seja um relacionamento, talvez seja um emprego, talvez seja uma ambição, um objetivo. O que quer que seja que o impeça de ir, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, livre-se disso. É isso que Jesus está dizendo aqui. Para o jovem, ele disse o que era. Esse jovem tinha como Deus o dinheiro. Jesus disse, você não pode servir a Deus e a Mamom. Então, livre-se desse falso Deus, venha, siga-me. Conheça o Deus verdadeiro. Deixe que Deus seja o centro da sua vida. Siga-me. E a palavra de Cristo é a mesma para nós hoje. Que Deus se torne o centro da sua vida. Siga Jesus Cristo. Este é o caminho para entrar no reino de Deus. Este é o caminho para a vida eterna. Este é o único caminho para a vida eterna. Que o centro da sua vida esteja em Deus. E dessa forma, se livre do que quer que esteja impedindo você de ter Deus como centro da sua vida. Nós lemos, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste. Porque possuía muitas propriedades. Isso aqui não é um paradoxo? Muitos pensam, ah, é isso que eu preciso para ser feliz, muitas posses. Mas aqui está um homem que a Bíblia diz que estava triste, porque tinha muitas posses. Agora, não conclua que esse jovem estava perdido. Nós não sabemos disso. Ele pode ter pensado no que Jesus disse e pode ter chamado o seu servo e dito: "Venda tudo e doe. Eu vejo você mais tarde, vou seguir a Jesus." Ou ele pode ter voltado para o seu sofrimento e ter vivido a sua vida tendo dinheiro como seu Deus. Versículos 23 e 24. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: "Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas." E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Na cultura hebraica, eles achavam que as riquezas eram um sinal de bênção de Deus sobre a vida de alguém. Que se alguém fosse próspero, era porque Deus o tinha favorecido e ele tinha sido abençoado com a prosperidade, que era um sinal da sua fé e da sua proximidade com Deus. E eles ficaram admirados quando Jesus disse: "Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas." Mas o que o Senhor quer dizer? Porque eu achava que esse fosse um sinal por ele ser santo e justo, que ele era rico, que era o Senhor que confiava a ele essas riquezas. Jesus estava ali acabando com aquela filosofia. E ainda hoje, muitas pessoas têm a mesma percepção de que as riquezas, a prosperidade, são sinais de espiritualidade. Eles até pregam que a religiosidade é uma maneira de prosperar. Paulo disse a Timóteo: "Destes, afasta-te." Os discípulos ficaram atônitos, surpresos, e então Jesus modificou um pouquinho o que ele havia dito. Versículos 24 e 25. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: "Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus." Como eu já comentei, existem os que dizem que o fundo da agulha era uma passagem no portão principal da cidade. Porque depois que o portão principal da cidade era fechado à noite, ele não era aberto no meio da madrugada para evitar que tropas inimigas invadissem a cidade. E eles dizem que havia uma passagem onde a pessoa, depois de descer do seu camelo, tinha que rastejar para entrar na cidade. E dizem que essa passagem era chamada de fundo da agulha. E assim, alguns acreditam que quando Jesus disse: "É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus", que ele estava se referindo a essa passagem. Eles teriam que descarregar o camelo, e uns teriam que empurrar e o outro teria que puxar, espremendo e empurrando aquele animal teimoso para que ele passasse pela pequena passagem, mas que com muito suor e esforço você conseguiria passar. Mas não, não foi isso que Jesus disse. O que ele estava falando era uma impossibilidade. Sempre existem os que querem tornar a salvação algo que esteja ao alcance daquele que se esforçar. Ah, dê duro, tente bastante, seja bastante sincero, e com certeza você vai ser salvo. Não, Jesus estava falando sobre uma impossibilidade, porque os discípulos ficaram surpresos além da conta. Eles estavam totalmente pasmos a essa altura. Versículo 26. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: "Quem poderá, pois, salvar-se?" Já que os ricos não vão conseguir, quem então poderá ser salvo? Versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: "Para os homens é impossível." Que Deus nos ajude a compreender isso, porque a salvação para o homem é impossível. Não há como alguém se salvar por si mesmo. Não importa quão nobre sejam os seus esforços, quão justas as suas obras, quão fiel o seu caminhar, ninguém pode se salvar sozinho. Para o homem é impossível. No Getsêmani, Jesus disse: "Pai, se é possível, passe de mim este cálice." Ele estava dizendo: se o homem puder ser salvo de qualquer outra maneira, que seja assim então. Mas com o homem é impossível. Completando aqui o versículo 27. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Por pior que você seja, Deus pode salvá-lo. Você não está além do alcance de Deus. Você está além das suas próprias capacidades. Você está além da capacidade de outros homens, mas não está além da capacidade de Deus. Já não vimos Deus agir onde homens haviam desistido? Eu já olhei para algumas pessoas e pensei, é impossível que essas pessoas possam ser salvas. Elas estão perdidas. Eu já desisti de certas pessoas, achando que não haveria como elas serem salvas. Mas Deus as salvou mesmo assim, apesar de eu as ter julgado e condenado como impossíveis de serem salvas. Deus tem muitos troféus gloriosos que são frutos da sua graça. Versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O jovem rico, aparentemente, não queria pagar aquele preço. Mas Pedro disse, nós largamos tudo para te seguir. Versículo 29. E Jesus respondendo, disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Nós temos a impressão que muitos deles podem ter perdido as suas casas, suas heranças, os seus lares, as suas famílias. Devido à forte cultura judaica, o fato deles terem visto, acreditado e recebido Jesus como Messias pode ter lhes custado as suas relações familiares, condenando-os ao ostracismo, como hereges mesmo. Muitos lares judaicos chegaram a realizar funerais. Os que receberam Jesus Cristo como Salvador seriam considerados como mortos nas suas famílias. E parece que para o apóstolo Paulo, isso lhe custou a sua própria esposa. Jesus disse, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, versículo 30, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Você pode ser perseguido. Você pode ter perdido seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, mas você vai ganhar 100 vezes mais na família de Deus. Alguns de vocês já passaram por rompimento na família por causa da sua fé em Cristo Jesus. Eu celebrei um casamento ontem e o rapaz que estava se casando me disse, pregue o Evangelho, porque a minha mãe me disse que se eu mencionar Jesus Cristo novamente, eu não seria mais bem-vindo em casa. E ela está aqui. Então, pastor, pregue o Evangelho. Aceitar Jesus teve um custo para esse jovem. Na família de Deus existe o amor, um vínculo, um relacionamento que acontece quando nos tornamos um em Cristo. Eu olho ao redor e vejo todos os irmãos e irmãs e tudo que nós temos aqui, e é glorioso perceber que nós somos todos uma grande família de Deus. E embora possa haver uma separação dos nossos parentes de sangue como resultado do nosso compromisso com Jesus Cristo, aqui nós temos uma família muito maior. Eu sou muito feliz, porque todos na minha família mais próxima amam e servem o Senhor. Isso é uma bênção. Mas eu tenho primos que não conhecem o Senhor. Eu tenho tias e tios que não conhecem a Deus. Eu sou muito, mas muito mais próximo de vocês do que deles. Entre mim e eles existe uma lacuna, um vazio. Muitos deles são da alta sociedade. E eu tenho que tomar cuidado, porque eles ouvem os meus sermões. Eles são pessoas maravilhosas, mas precisam de Jesus. Enquanto não houver esse vínculo na fé de Cristo, haverá uma divisão. Não pode haver total unidade. E então Jesus disse, quem deixou essas coisas, receberá 100 vezes mais. Você vai receber 100 vezes mais. Você vai ser perseguido na família, sim. Isso é verdade, mas não no mundo por vir, não na vida eterna. Versículo 31. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Agora, por que Jesus disse isso aqui, eu não sei. Versículo 32. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Eles puderam perceber que Jesus estava mais pensativo a essa altura. Ele estava se isolando um pouco. E é óbvio que há um peso, e eles ficaram assustados quando eles viram as mudanças. E então Jesus os reuniu e começou a lhes falar, versículos 33 e 34, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Agora, reparem, ele diz que os escribas e os sacerdotes iriam condená-lo à morte, mas eles o entregaram aos gentios para executarem a tarefa. Os gentios iam zombar dele. Foram soldados romanos que vestiram o manto púrpura e zombaram de Jesus, dizendo: Salve, rei dos judeus! Eles os açoitaram. Foram soldados romanos que lhe deram 39 chicotadas. Eles cuspiram nele, o que também está registrado, e eles o mataram. Isto é, os gentios, os soldados romanos. E ao terceiro dia ressuscitará. Versículo 35 ao 39. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber. Herodes estendeu a sua mão contra a igreja e mandou decapitar Tiago, que foi um dos primeiros mártires. Versículos 39 e 40. E sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Deus já predeterminou. Deus já predestinou, e isso é para aqueles a quem ele predestinou. Vocês lembram, um dos capítulos atrás, quando os discípulos estavam discutindo, no caminho de volta da Cesareia de Filipe, sobre quem deles seria o maior no reino dos céus? E que Jesus perguntou: Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Nada não, Senhor. Eles estavam com medo de dizer. Eles estavam em silêncio, eles ficaram quietos, porque eles estavam receosos de dizer que estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino. Mas aqui, os nossos queridos Tiago e João perguntaram: Senhor, o Senhor nos faria um favor? É que nós queremos estar um à sua direita e o outro à sua esquerda, no seu reino. E então, eles estão procurando ter uma distinção, uma posição de destaque. E Jesus disse: Veja, vocês terão que passar pelo fogo, vocês vão ter que beber do cálice, vocês serão batizados com o batismo com o qual eu serei batizado. Mas isso já foi estabelecido, o plano predeterminado de Deus permanecerá. Versículo 41. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. É muito típico, né? Esta é uma justa indignação, mas todos eles estavam pensando a mesma coisa antes. Versículos 42 e 43. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Agora, os gentios, os pagãos, eles adoravam ter uma posição de autoridade, de poder, de governar sobre o povo. Jesus disse: Não será assim entre vós. O reino de Deus é diferente do reino dos homens, pois no reino de Deus, versículo 43 ao 45, Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E mais uma vez, Jesus ensina aqui qual é o significado disso. Se você quer governar, se você quer ser o principal, se você quer ser o cabeça, então aprenda a ser servo. O caminho da grandeza é através do servir. É importante que eu entenda que eu sou um servo, que eu estou, na verdade, servindo a Deus. Eu faço isso como se estivesse fazendo ao Senhor. O que você fizer em palavras ou em obras, faça para a glória de Deus. E você precisa entender que servir ao Senhor compreende servir aos homens, porque é isso que o Senhor requer de você como seu servo. Então, o caminho da grandeza é, na verdade, o caminho da humildade, aprender a ser servo. Nesse momento, Jesus já havia atravessado o Jordão e chegou a Jericó. Ele está na última etapa, nos últimos 30 quilômetros até Jerusalém. Versículos 46 e 47. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele, sem dúvida, pôde ouvir a multidão passar. Os cegos são pessoas muito perceptivas. A sua audição e percepção sensorial são extremamente aguçadas. Por não poderem ver, eles desenvolvem a audição e o discernimento pela audição. E ao ouvir aquele barulho, ele deve ter perguntado: o que está acontecendo? Quem está passando? O que está havendo? E lhe disseram: Jesus de Nazaré está passando. E o nosso querido Bartimeu pensou: essa é a minha chance. Versículo 47 ao 50. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa... Agora, alguns dizem que essa capa era a capa típica de um mendigo. Era um tipo de emblema do mendigo. E ele a lançou longe, porque sabia que ele não iria mais precisar mendigar. Pela fé, ele sabia que, quando alcançasse Jesus, tudo estaria acabado e ele seria capaz de ver, que a sua vida mudaria. E então, versículo 50 ao 52, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Talvez Jesus o tenha visto jogar fora a capa. Talvez ele tenha visto a fé desse homem. Talvez ele tenha visto a fé no seu coração. Ele disse: vai, a tua fé te salvou. Versículo 52. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Versículo 52. E logo viu e ele seguiu a Jesus pelo caminho. Que história linda! Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 1 ao 11. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso, fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Isso aconteceu num domingo. Jesus fez a sua entrada em Jerusalém montado num jumentinho. Os evangelhos de Mateus e de Lucas nos dão mais detalhes sobre isso. Eles nos contam como os fariseus se opuseram às exclamações dos discípulos, dizendo que eram blasfêmias, porque eles o estavam reconhecendo como o Messias. Essa é a primeira vez que Jesus permite qualquer proclamação pública dele mesmo como Messias. Eles estavam exclamando um salmo que era definitivamente um salmo profético sobre o Messias, o Salmo 118. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. E eles estavam citando esse salmo messiânico. Foi por isso que os fariseus disseram: Senhor, é melhor repreender os seus discípulos. É melhor fazê-los parar, porque isso é uma blasfêmia. E Jesus respondeu: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus cumpriu a profecia de Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E aqui está ele, montado num jumentinho, exatamente como as escrituras predisseram. Ele então olhou ao redor do templo, e depois saiu com seus 12 discípulos, voltando para Betânia para passar a noite. E no dia seguinte seria segunda-feira, e nós lemos que, versículos 12 e 13, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Isso deve ter acontecido em abril, porque os figos não costumam estar maduros até meados de julho, lá no hemisfério norte. Mas também existem os chamados figos temporãos. Ainda hoje, você pode ver esses grandes figos temporãos nas árvores. Normalmente, eles precedem até mesmo as folhas. Portanto, na época que as folhas surgem na árvore, esses figos já deveriam estar bem desenvolvidos. E ao ver essa figueira com folhas, Jesus deduziu que pudesse haver alguns desses figos temporãos. Então ele foi até lá e não achou fruto. Versículo 14 ao 16. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Isso era na segunda-feira, um dia após a sua entrada triunfal. E aquelas pessoas ali usavam o templo como um atalho para chegar do outro lado da cidade, e estavam carregando as suas coisas pelo templo quando Jesus parou aquilo. Ele estava assumindo o controle. Esta é a segunda vez que Jesus purifica o templo. No começo do seu ministério, João registra a forma com que ele purificou o templo. Agora, esse é o final do seu ministério, e ele está novamente purificando o templo. Ele estava atacando aqueles que comercializavam as coisas de Deus. Jesus é totalmente contra os mercenários, contra aqueles que lucravam com as coisas de Deus. Eles trocavam dinheiro no templo, porque o sacerdote não aceitava dinheiro romano na tesouraria do templo. Quando você depositava sua oferta, era melhor que não fossem moedas romanas, porque elas eram imundas, era dinheiro gentil. O seu salário era pago em moeda romana, mas, para dar o seu dízimo a Deus, você tinha que trocar as suas moedas romanas pelos siclos judaicos, para poder dar a Deus a sua oferta. Assim, esses sujeitos, os cambistas, ficavam sentados lá no templo. Eles tinham mesas espalhadas e faziam câmbio por tarifas exorbitantes. Eles roubavam as pessoas. Eles ficavam com 10 ou 15% na troca da moeda. Ah, você quer ofertar a Deus? Você quer ofertar uma pomba? Nós temos pombas cocheira aqui. Nós garantimos que serão aceitas pelos sacerdotes. Você até poderia comprar uma pomba do lado de fora do templo, nas ruas de Jerusalém, por 15 centavos. As pombas eram a oferta que as pessoas bem pobres, que quisessem ou que precisassem ofertar, usavam. Se você não tivesse recursos para ofertar uma ovelha ou um boi, você oferecia uma pomba. E nas ruas, você podia comprar uma pomba por 15 centavos, vai. Mas quando você as levava ao sacerdote, ele a examinaria cuidadosamente até encontrar uma manchinha, um defeitinho. E ele ia dizer, você não pode ofertar isso a Deus, tire isso daqui. Mas as que eram vendidas no templo, nas pequenas tendas do sacerdote, nem precisava perguntar. Mas só que você tinha que pagar 5 dólares por uma. Eles estavam roubando o povo. Jesus ficou irado porque eles estavam explorando e se aproveitando do povo que queria adorar a Deus. Então, Jesus derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 17. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Meu Deus! Eu gostaria de saber o que Jesus diria sobre algumas igrejas hoje, com seus esquemas de exploração. Eu gostaria de saber o que Jesus diria sobre as solicitações de evangelistas famosos que estão cheias de mentira e engano. Eu fico muito incomodado quando eles me mandam cartas desse tipo. É melhor eu nem entrar nesse assunto, porque eles também ouvem as minhas mensagens. E vai que eu falo alguma coisa. Versículos 18 e 19. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Então, na tarde da segunda-feira, ele deixou a cidade. Versículos 20 e 21. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. A figueira era um símbolo da nação de Israel. E aqui está uma representação típica. Jesus veio à nação como Messias para receber o fruto. Você se lembra da parábola que Jesus contou sobre um senhor que deixou os seus campos e propriedades nas mãos dos lavradores? Esse senhor partiu e, na época da colheita, enviou alguns dos seus servos para que levassem os frutos do seu campo. Mas os homens que estavam encarregados dos campos bateram nos servos e os enviaram de volta sem nada. E ele então enviou outros servos, mas esses também apanharam deles. Alguns foram mortos, alguns apanharam. E finalmente esse senhor disse, eu vou mandar o meu próprio filho. Certamente eles vão respeitá-lo. Mas quando o filho chegou, eles disseram, aqui está o filho, vamos matá-lo e assim poderemos nos apropriar da vinha. Jesus disse, o que o dono da vinha vai fazer? E os fariseus responderam, ele vai destruí-los. E Jesus disse, é isso mesmo. E então os fariseus se deram conta de que Jesus estava falando deles. Deus estava esperando pelo fruto da nação de Israel. E nós lemos isso em Isaías 5. Deus plantou uma vinha. Ele plantou parreiras da melhor qualidade e a cercou, tirou as pedras e plantou excelentes vides. Ele esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Nenhum fruto bom tinha ali. E por isso ele vai deixar essa videira e a dará a outros que produzirão fruto. É exatamente isso que Jesus disse que iria acontecer. A nação de Israel falhou em não produzir o fruto que Deus estava esperando. Por isso, eles iriam definhar e morrer. E Deus iria dar a vinha, o trabalho, a outras nações, outros povos que produziriam fruto. Jesus ainda está procurando por fruto. Ele disse, eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês produzirão muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai. Deus espera que você possa produzir fruto para o reino. Israel falhou nisso. Jesus foi à figueira, mas ela estava estéril. E ele a amaldiçoou. E ela secou e morreu. E agora ele espera o fruto das nossas vidas. E o fruto do Espírito é o amor. E Deus deseja receber esse amor de você e de mim. Ele procura pelo fruto em seu jardim. Jesus usou esse incidente aqui para falar com eles sobre fé. Pedro disse, Senhor, ela estava aqui ainda ontem, mas veja só, ela já secou e morreu desde as raízes. Versículo 22 ao 24. E Jesus respondendo, disse-lhes, Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, e tê-las eis. Esta é uma grande promessa feita com relação à oração. Mas observe uma coisa. Para quem foi que lhe falou isso? Ele falou para as multidões? Não, ele falou para os seus discípulos. A quem são feitas essas tremendas promessas sobre oração? Elas são feitas aos discípulos. E o que constitui ser um discípulo? Primeiramente, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então, essa não é apenas uma grande promessa onde qualquer um pode dizer, ah, glória a Deus, tudo o que eu tenho que fazer é crer, dizer e receber. E eu quero uma nova Mercedes, eu quero uma casa numa ilha linda, eu quero um iate no cais. Eu falo e vou receber, glória a Deus, aleluia. Mas qual é a primeira coisa que um discípulo faz? Nega a si mesmo. E com aquele iate, você não está negando a si mesmo. Essas promessas não foram feitas a todos, mas àqueles que negaram a si mesmos, tomaram as suas cruzes e seguiram a Jesus. Consequentemente, você não vai usar a oração, o poder da oração, para satisfazer os seus desejos, mas você vai usar a oração para trazer glória a Deus. E agora nós vamos ver a importância do perdão. Jesus disse, versículos 25 e 26, E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Isso é muito forte. Você pode se perguntar, o que ele está dizendo com isso? E como fica a graça? Eu não sei. E não me peça para mudar as palavras de Jesus. Você pode dizer, como você concilia isso com a graça? Eu não consigo. E o que você faz a respeito disso? Eu perdoo, como Jesus disse. O perdão mostra que Cristo habita em mim. A palavra diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quando Jesus estava sendo pregado na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se eu andar como Jesus andou, eu também tenho que perdoar. E Jesus disse, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão, o espírito de perdão, é um dos sinais de que eu sou um verdadeiro filho de Deus. Versículo 27. E tornaram a Jerusalém, e, andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. Agora, isso aqui aconteceu na terça-feira. Versículo 28. E lhe disseram, com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Eu não aguento quando algumas pessoas vão até os nossos pastores mais jovens e perguntam, quem lhe deu autoridade para batizar? Quem lhe deu autoridade para ser um pastor, um ministro? Os mórmons costumam fazer essas perguntas, porque eles têm os 12 apóstolos e apenas eles podem dar autoridade. Versículo 29 ao 33. Mas Jesus respondendo, disse-lhes, também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me isso. E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que eu não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus lhes replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. E no próximo culto, nós vamos estudar os capítulos 12 e 13. Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, que nós guardemos a palavra de Deus e que o Espírito Santo possa escondê-la nos nossos corações. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que a palavra de Deus limpe as nossas vidas para nos levar a produzir mais fruto para a glória de Deus. Que Deus os abençoe e esteja com vocês. Que a sua mão esteja sobre as suas vidas essa semana e encha os seus corações e as suas vidas com o amor de Deus, com o seu Espírito. E que Ele derrame sobre vocês as bênçãos gloriosas da sua comunhão, em nome de Jesus.